convidado.
O nosso convidado hoje é o líder do Partido da Unidade Nacional na Guiné-Bissau, Idrissa Diallo. O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou ontem a prorrogação da legislatura, que termina a 23 do corrente mês, mas aparentemente isso viola o artigo 79 da Constituição. Qual é o seu parecer?
Esta iniciativa de prolongação do mandato dos deputados já foi realizada no passado, na época do general Nuno Vieira, do presidente Nuno Vieira, e esta iniciativa foi rejeitada por Supremo Tribunal de Justiça. Então, neste caso, há matéria, há jurisprudência do Supremo Tribunal. Então, podemos de antemão dizer claramente, não obstante que há interpretações diferentes, mas no entender do público, este ato é anticonstitucional. Segundo, é um aspecto moral, ético-moral. Não é aceitável. Um Parlamento que não funcionou durante toda uma legislatura, chegamos até hoje, no fim da legislatura, num impasse político, não se justifica com um acordo de última da hora, permite prolongação de um ato que, no nosso entender do PUM, é não só anticonstitucional, imoral, mas inútil.
Consideram, portanto, que é anticonstitucional e se a coisa não for feita, portanto, como é que ficaria a funcionar?
A Assembleia, normalmente, neste caso, funciona com a Comissão Permanente, que continua a gerir, a dar todas as prerrogativas, praticamente, da ANP. Então, não vai haver vazio. O legislador já previu este caso de figura. O que é que não está previsto na nossa Constituição é prolongamento dos mandatos. Se abrimos este precedente, não estou a ver por que os outros órgãos de soberania não vão, quando quiserem, prolongar o mandato dele. Por que o Presidente da República não vai poder prolongar a seu belo prazer o seu mandato para continuar a prejudicar gravemente o país?
Os líderes das duas principais bancadas parlamentares, Khalifa Saidi, do PAIGC, e Sertório Biote, do PRS, dizem que esta medida é necessária para permitir que os deputados tenham legitimidade. Eu estou a citá-los para
eu
propor reformas.
Eu discordo naturalmente, não? Como PUN, entendo que é a opinião deles, mas conseguiram votar esta lei. Nós discordamos absolutamente, mesmo as razões invocadas de cumprir o acordo do Conakry não faz sentido. Fazer das fragilidades da Constituição epicentro do nosso problema é um erro político grave. No nosso entender, o PUN, os problemas têm um fonte, é o Presidente da República que nunca quis respeitar a Constituição. Nós lutamos, o partido PUN lutou para a Constituição seja respeitada, o acordo de Conakry respeitado. Infelizmente, não conseguimos fazer respeitar a Constituição por Presidente da República e não conseguimos, até hoje, até a cimeira do Lomé, não foi possível implementar acordos de Conakry, por causa de blocagem do Presidente da República a recusar sistematicamente em nomear o Primeiro-Ministro de consenso, que era Augusto Olivares. A cimeira do Lomé permitiu uma adenda, entendemos assim, nos acordos de Conakry, implementação. As reformas que deviam ser feitas no quadro do acordo de Conakry, por nós, são extemporâneas hoje e nunca podem justificar mais o que se plantea e chama de tripotiagem da nossa Constituição. Andamos, ao longo de 10 anos, a fazer arranjos políticos que fragilizaram não só a Constituição, mas a classe política. Entendo que não houve capacidade de encontrar solução por parte da classe política nesta grave crise nacional, agora chegou o momento de devolver a palavra ao soberano, que é o povo, através de eleições livres, justas e transparentes.
O que é que...
A eleição do corpo da CNE permite isso.
Portanto, não aceitando esta prorrogação, o que é que pretendem fazer, então?
O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser consequentes com nós mesmos, como sempre ser um punho. Estamos à espera, se o Presidente da República promulga esta lei, se o fazer, nós vamos intentar rapidamente uma ação judicial no Supremo Tribunal de Justiça para pedir a invalidação desta lei, que faz jurisprudência na nossa leitura.
Esta situação de instabilidade crónica no país acaba por vir prejudicar também a economia, nomeadamente, neste momento, a grande questão é o problema da venda do caju.
Eu acho que mais de formação do governo, prolongamento do mandato dos deputados, a preocupação que devia ser maior neste país é a campanha de caju. A campanha de caju é a principal atividade econômica deste país. O caju permite aos produtores de receber nada mais e nada menos do que 400 milhões de dólares. Hoje está suspenso por coisa de ação de decisões criminosas do Presidente da República, que fixou um preço que é uma aberração económica. Um preço que os comerciantes não podem comprar, porque ninguém pode vender na base de um preço de 1.000 francos o quilo de caju. Em toda a sub-região, o preço do caju de compra ao produtor é de 500 francos CFA. A Costa de Marfim, Côte d'Ivoire, o primeiro produtor, não conseguiu um preço de base melhor. Agora, há um mês atrás, o presidente fixou de maneira arbitrária, de maneira completamente irracional, um preço. Eu entendo que a missão deste governo devia ser, primeiro, organizar as eleições, mas hoje, se eu tenho que hierarquizar, a primeira missão é de salvar a campanha de caju, alterando este preço completamente irracional do Presidente da República. O governo vai ter essa competência e a campanha começa. Dentro de um mês vai ser início das chuvas, o produto vai ser muito mal condicionado pelos produtores, o produto de caju.
E os preços vão baixar.
Vai ter consequências graves no momento que vai se decidir da venda. Hoje, há ameaças de fome nas tabancas da Guiné-Bissau por coisa de decisões erráticas do Presidente da República. No meu entender, esta preocupação da campanha de caju é muito mais importante do que a prolongação do mandato dos deputados, que durante uma legislatura não fizeram absolutamente nada. Esta insensibilidade, no que diz a preocupação primeira do povo, mais uma vez, foi ignorada absolutamente por deputados da ANP. É o nosso grande lamento, para não dizer mais.
O nosso convidado de hoje, Idrissa Diallo, líder do Partido da Unidade Nacional na Guiné-Bissau.